Olá, vocês podem encontrar-me online sobre o nome Val Ragnarsson, no Twitch das 3 às 7 todos os dias da semana, no YouTube assim com os videozinhos girinhos e a mandar umas larachas de vez em quando no Twitter. E a minha citação é, posto à espera, hã? Agora, eu estava aqui a rir por dentro, eu estava a
Já sabias o que é que vinha aí, não era? Só havia duas escolhas. Na verdade, só havia duas escolhas.
tinha uma sensação, mas pronto, Gandoval, como é que tu estás? Tudo bem?
Olha, está tudo bem. Está aqui assim um dia mais friozinho, aqui deste lado. Mas estamos bem.
Vamos ver.
Um diazinho relaxado. Não vamos aqui denominar a que horas é que nós estamos a fazer isto.
Não, olha, por
Mas.
aqui em horário de Portugal é 10 da noite. Horário de pessoa rica e de sucesso, eu não sei que horas são, mas
São 10 e meia.
pronto.
É.
Mas é, ainda bem, pá, ainda bem. Não, olha, tenho mesmo que perguntar, porquê essa situação em específico?
Eu não queria estar a ser leigo, não queria estar a ser leigo. Sabes que eu não tenho, tirando agora, houve muitas fases em que eu não tive presença online e eu não faço muito o que tu fazes de escrever artigos, especialmente estando fora do país. Eu acho que o meu português sofreu um bocado.
Não se nota nada.
Sabes como é que eu sou? Eu tive que estudar, portanto, eu fui ver os episódios anteriores, eu fui ver um bocadinho como é que era a estrutura do podcast e eu andei à procura de uma citação desta série. Tu reconheceste logo a citação, já vamos explicar assim para quem ainda não apanhou. Estive aqui há algum tempo à procura de uma citação dessa série de jogos com que eu me identificasse mais e tive assim alguns outros candidatos, mas achei que ao fim de tudo, achei que essa era a mais engraçada para te atirar para cima. Sabes que a gente às vezes vê só de ano a ano e se dá vontade de dizer de vez em quando, sabes?
Não, isso é fixe. Isso é fixe. Eu reconheci logo. É traduzido para português, mas o engraçado é mesmo isso: é tu teres traduzido para português e eu ter logo apanhado. Isso é que eu fiz. É que eu fiz. Mas então, tá, passando então a outras partes, onde é que nós estamos?
Olha, nós estamos num mundo assim muito parecido como o nosso, ok?
Estamos no mundo digital dos Digimons, ok?
Não, estamos num mundo muito parecido como o nosso. Existem os todos os países, todos os tipos de estrutura que existem no nosso mundo, sabes? Os políticos mentem, os exércitos mantêm a guerra, a acontecer, a rolar dinheiro. Ah, mas ao mesmo tempo há assim algumas coisas um pouco peculiares, como ninjas ciborgues, vampiros, mecas do tamanho de um edifício
Cuba.
e um Che Guevara que não é bem um Che Guevara, é um
Essa
solid snake,
é
não é verdade? E há assim uma espécie de uma família, assim um soldado, assim um homem que foi icónico, e que alterou todo o rumo de uma civilização. Quase, estamos no mundo do Metal Gear Solid, e acompanhamos toda a história desde o Big Boss até aos filhos dele através do Solid Snake. E eu achei que eu tive muito perto de escolher outra série que tu terias reconhecido logo, mas achei que o Metal Gear Solid, a série do Metal Gear Solid, foi uma série que me acompanhou, de certa forma, de criança. Uma das memórias, é engraçado, uma das memórias mais antigas que eu tenho é ter qualquer coisa como 7 anos e estar a ver um primo meu a jogar o primeiro Metal Gear Solid no PlayStation 1. Fomos daí a eu jogar o último jogo que saiu na série, o Phantom Pain, no meu computador, aqui do outro lado do outro lado do mundo, quase. Sabes, na minha casa, comprado com o dinheiro do meu trabalho, qualquer coisa com 20 anos depois. E portanto, achei que esta série, como me acompanhou todo o meu crescimento, achei que era. Não podia haver outra.
E é uma série, achas, que te define? Olha, eu acho que sim, eu acho que cada ano que passa eu olho para coisas que acontecem no desenrolar do jogo e compreendo cada vez mais algumas das coisas que acontecem. Sabes que há coisas que a mim, quando eu tinha 10, 12 anos a jogar Metal Gear Solid 2, passaram completamente por cima da cabeça. Oh, e agora, jogando e olhando com outros olhos para a coisa, se calhar compreendo um bocadinho melhor. E se calhar olho para trás e penso, ok, isto estava um bocado à frente do tempo. Quando saiu, para quem não sabe, o Metal Gear Solid acompanha assim um desenrolar que, ao mesmo tempo que tem uma camada de ridículo, outra vez com os ninjas ciborgues e os vampiros e as coisas todas, é uma coisa muito realista, ao fim e ao cabo. É muito sobre política e guerra e conflito. Existência, um bocado da existência humana e como é que tu passas a existência humana para uma geração seguinte, através de genes ou através de sociedade, através de costumes, de cultura. Acho uma série bastante engraçada porque debaixo dessa vertente mais fantástica tem uns temas e valores muito sérios, sabes?
Não, isso é sem dúvida. A saga MGS é, em certa forma, consigo compará-lo ao Nier Automata, porque da maneira como tu estás a descrever o jogo, está-me a fazer lembrar do Nier, porque é fantástico, mas os temas têm a sua atualidade, conforme aquele artigo que eu escrevi, subverte várias teses de vários filósofos, e em retrospectiva o Metal Gear Solid também faz isso, também é bastante filosófico o jogo, e é um clássico, e é um jogo que, por ser jogo, é engraçado, mas tem muito por onde escavar, e acho que é isso que às vezes que faz dos jogos grandes jogos, que é que superficialmente podes aproveitar o jogo de uma forma, mas se souberes a fonte, o material, tens um outro entendimento que a pessoa comum, digamos assim, não tem.
É exatamente isso. Eu acho que todos eles exploram uma vertente diferente de como é que tu fazes a tua existência sobreviver para além da morte. E eu acho que isso é um tema muitíssimo interessante, sabes? Eu acho que isso é uma das coisas que nos move, seja fama, riqueza, família, todo esse tipo de coisas. Acho que alguém está sempre à procura. Há um autor, eu não sei dizer qual, não tenho aqui fontes para citar, mas há um autor que diz que nós morremos duas vezes. A primeira quando morremos e a segunda quando a última pessoa fala o nosso nome pela última vez, sabes? E portanto acho que toda a gente procura estender essa segunda vida, essa segunda morte para lá, para lá da primeira. Seja por fazer grandes feitos ou por descobertas ou através da riqueza ou de uma dinastia. E o jogo acaba por explorar um bocado isso. Sem querer spoiler, sem querer mandar assim grandes spoilers do jogo, não é? Mas são um bocado esses os temas do jogo. Engraçado.
Mas isto estiveste a dizer que era. Ou seja, começaste a ver Metal Gear Solid, vá, com 7 anos, a ver o teu primo a jogar, certo?
Exatamente.
Mas é isto que começou? Foi aqui que começou a tua epopeia dos videojogos? Onde é que estava o início?
Não. O início está num joguinho de MS-DOS chamado Prehistoric 2, ok? Eu com 2 anos e meio me sentavam ao teclado do computador que tínhamos em casa na altura, que o meu pai aprendeu a mexer em computadores e a reparar computadores e a trabalhar com computadores por si próprio. E sentava-me com 2 anos e meio a jogar um videojogo no computador. E desde então, eu acho que nunca parei. Acho que não há uma fase da minha vida em que eu tenha dito, ok, não vou jogar nada durante uns tempos, sabes? Sempre me acompanhou. Foi desses jogos de MS-DOS a um clone de uma Nintendo, a um clone de uma Famicom.
Mais ou menos aquela das 300, loja dos 300.
Dos 300, né? Exatamente. É. Daqueles cartuchos com 1000 jogos num. Exatamente. A jogar Super Mario, a jogar Battle City, sabes? E foi disso, a Game Boy, Pokémon. Acho que há poucas faixas
dos videojogos que eu não tenha pelo menos tocado. Acho que há ali umas coisas tipo a Sega Saturn, uhum, e ali a GameCube que eu não mexi muito porque virámos muito PlayStation na nossa casa.
Na tua casa, não só. Mas acho no país inteiro.
No país inteiro. mas é engraçado. Acho que nesse aspecto sempre tive um bocado de privilégio de ter acesso à nova consola, às novas coisas. Uhum. Sempre tive muito. Eu também sempre enverdei muito pela criação de videojogos. Eu não sei se tu te lembras. Eu tinha 12 e fazia uns joguinhos pequenininhos em Game Maker.
Em Game Maker, então, exatamente. Tu e eu falávamos bastante de Game Maker e de RPG Maker em fazer um jogo juntos, digamos assim.
Exatamente. Eu acho que entre essa vertente e a vertente do meu pai também jogar muito e também entender muito videojogos, ajudou muito a que fosse mais fácil ter acesso a videojogos.
Uhum.
E a comprar, a ver sempre a nova consola em casa. Porque uma consola nova não era só para mim também. Também acabava por ser um bocado assim.
E tá? Também para o teu pai. Eu também lá jogava. E dito isso, até relembro-me um pouco. Tens umas histórias engraçadas com Pokémon nesse aspecto, não tens?
Olha, tenho algumas. Eu tenho um cartucho do Pokémon de Safira.
Ainda?
Que não faço ideia de onde é que vai. Eu tenho a minha cópia do Pokémon de Safira e eu depois tenho um cartucho que simplesmente brotou um dia na minha bolsa do Game Boy Advance. Não tem save. Não tem save. Teve perpetuamente em New Game. Eu não sei de onde é que brotou. Mas brotou porque eu tocava muito com o azul. Eu tive o azul quando foi o lançamento e tive o meu pai a apanhar-me. O meu pai estava com a consola durante a noite para apanhar Pokémons, para eu ter um Pokémon novo no dia a seguir. E depois, quando chegou à fase do Game Boy Advance, pá, eu levava o Game Boy Advance para a escola e era trocar Pokémons todos os dias. E era ter as evoluções todas, aquelas evoluções que é preciso trocar para incluir esse tipo de coisa. E portanto, houve sempre assim umas histórias engraçadas.
Mas porquê é que achas que define mais o Metal Gear Solid do que algo como Pokémon, por exemplo? Também tens umas histórias engraçadas.
Olha, o Metal Gear Solid, para começar essa história, eu dizer-te que me lembro do meu primo a jogar Metal Gear é muito engraçado porque ele estava. Não sei se tu te lembras bem do jogo, tu és mega fã, de certeza que te lembras. No primeiro hangar, quando tu tens que sair, tens aquela porta com os lasers em que precisas de meter os binóculos térmicos ou de fumar para mostrar os lasers com o bafo. E eu lembro-me de ver o meu primo a sofrer há uma meia hora, bem à vontade, a tentar descobrir como é que aquilo se fazia.
Yeah.
E só ao fim de meia hora é que ele percebeu que podia agarrar um cigarro ou buscar os sensores para ver os lasers. Aí aquilo marcou-me tanto, eu era miúdo e lembro-me daquilo me marcar tanto como uma coisa fora da caixa que eu podia fazer, que eu, qualquer coisa como 8 anos depois, quando eu finalmente sentei a jogar, eu ia completar o Metal Gear Solid pela primeira vez, eu cheguei a essa parte e inerentemente eu sabia. Eu abri aquele ecrã e com quase uma espécie de memória fotográfica eu lembrei-me, ixi, foi aqui, o meu primo ficou meia hora a tentar descobrir como é que isto se fazia, 8 anos depois. É ridículo como tive coisas marcantes assim. Lembro-me perfeitamente onde é que eu estava quando acabei de jogar Metal Gear Solid 3, por exemplo.
Sério?
Acabei o Metal Gear Solid 3 sentado na cama do meu irmão com a consola ligada da maneira mais estranha possível. Nenhum dos cabos chegava. E a consola estava em cima de um banco, em casa da minha avó, na altura. E eu lembro-me que foi exatamente ali que eu completei Metal Gear Solid 3. A história tem uma reviravolta mesmo no fim. Tem ali um momento muito, muito marcante. E ficou-me marcado até hoje, não só onde o que aconteceu no jogo, mas também onde é que eu estava. Eu e tu temos memórias fantásticas a jogar... o Peace Walker na PlayStation portátil. É agarrar na consola e ir para a tua casa e fazermos as missões a dois, foi o primeiro Metal Gear Solid a ter cooperação.
Cooperação, exatamente. O primeiro e o último, acho eu. Quer dizer, o 5 acho que não. O 5 tinha, não me lembro.
O 5 acho que tem algumas funcionalidades online, mas nada é cooperativo com o que o Walker teve. Continua a ser, já agora, antes que venha a pergunta, continua a ser o meu preferido da saga. Acho que foi o que atingiu ali os pontinhos todos. Não só com a gestão. Eu acho que o 5 foi buscar um bocado a gestão da Mother Base, que teve no Peace Walker, que foi começado no Peace Walker e no Portable Ops, salvo
eu. Pois foi.
Acho que está aperfeiçoado. Acho que o ponto certo de envolvimento / tempo gasto está aperfeiçoado no Peace Walker. Acho que tens um bocado de tempo a mais, a investir tempo a mais no 5. E a mecânica toda do co-op acho que nunca devia ter sido retirada. O facto de podermos jogar o mesmo jogo em cooperação e os dois, um bocado que dividíamos, eu lembro-me que dividíamos, tu vais para aqui, eu vou para ali, tratas deste, eu trato daquele, e o jogo acabava por ser montado à volta disso e ter muitos inimigos, muitas patrulhas que vinham aos pares.
Estava construído dessa forma.
Isso foi uma coisa muito, muito engraçada. E foi um dos poucos que tinha algo para tu fazer depois de acabar a história. Não só com aquelas missões de destruir tanques e helicópteros, mas também aquelas missões engraçadas do Monster Hunter, da parceria com o Monster Hunter. Acho que foi um jogo que tu... Há muitos jogos que tu chegas ao fim com as armas todas XPO, com as coisas mais avançadas, e ou usas no boss final ou não usas. E acho que foi um dos poucos jogos que depois tu derrotas o boss final, depois tu acabas a história, tu olhas para o arsenal todo e para os itens todos, para as coisas todas que juntaste e disseste: ok, tenho aqui uma vertente pela qual eu posso experimentar e as posso usar, e que se calhar até necessita que tenha estas ferramentas para poder ser bem sucedido nessas missões. E isso foi uma das coisas que fez com que fosse muito mais rejogável que qualquer outro.
Bom, isso é verdade. E aliás, na minha opinião, talvez um bocado controversa, Metal Gear Solid 5 é um pouco a verdadeira visão do Kojima. O Kojima, como ele gosta de elaborar as coisas, ele gosta de ter... Isso viu-se cada vez mais em todos os jogos, viu-se cada vez mais liberdade e capacidade de fazer as coisas de uma forma mais ampla, digamos assim. E enquanto que o primeiro MGS é o MGS que nós conhecemos um pouco pelas limitações da consola. Aí o Kojima não consegui colocar em prática. Então, tendo em conta o que havia, ele fez aquilo daquela maneira. Depois, sucedendo, o 2 teve acesso a mais gráficos e um storytelling diferente. Ele pôde abrir o jogo de uma outra forma. O 3 continuou. O 4 também começou a abrir mais um pouco, com as áreas um bocadinho maiores, mas ainda continuava a ser muito linear. Mas depois vem o 5, e o 5 traz a geração da PlayStation 4, e aí ele pensa: bem, vou tentar fazer disto um mundo aberto que segue um bocado a cena toda de stealth e tudo mais, não sei o quê, e até porque mundos abertos estavam na rival nessa altura.
E não só, eu acho que o Kojima é muito um cinematógrafo no corpo de um diretor de videojogos. Eu acho que ele entende muito bem a diferença entre um videojogo e um filme. Eu gosto sempre de fazer esta comparação. Tu vês o Titanic, e há muitas pessoas que choram no fim do Titanic. Isto, se calhar, já é um bocado deita desta diferença. Mas há muitas pessoas que choram no fim de um filme emocionante ou de alguma coisa. Mas quando o Leonardo DiCaprio cai da porta... Ok, aqui spoilers para o Titanic, quem ainda não viu. Quando o Leonardo DiCaprio se afoga, não é? Que não cabe na porta por alguma razão. As pessoas choram e dizem: epá, ele não sobrevive. Mas é uma coisa que tu estás a ver acontecer na segunda pessoa. Tu falas com qualquer gamer que esteja a jogar qualquer coisa minimamente emocionante, e a conversa, as frases começam sempre com eu. Epá, eu estava a matar este boss, eu estava a fazer isto, eu estava a fazer aquilo. E eu acho que os videojogos têm esta coisa que não tens em muitas das outras artes, que é este sentimento de ser pessoal. quando morres num videojogo é pessoal, não é... Ok, podes alegar que foi culpa do jogo, que o jogo está mal feito, isto e aquilo, mas um falhaste. Jogo que é bem feito, tu falhas e tu sentes que é uma coisa pessoal, foste tu que fracassaste.
E sentes emoção ao falar disto.
E quando tu sucedes, sentes que foi por ti que superaste este obstáculo. Eu acho que isso, como de um ponto de vista de contar uma história, de um ponto de vista de storytelling, é importantíssimo. E os jogos que são premiados pela sua jogabilidade e pelo seu mundo, pela sua história, vais ver que muitas das vezes são os jogos que fazem isto. São jogos como Undertale que te oferecem escolhas que depois têm callbacks para a escolha que fizeste e que validam a tua escolha. E são jogos que intrinsecamente ligam os controlos ou a jogabilidade com a história, como o Brothers. Em que de repente tu sentes, acabas por sentir as emoções quase pelo fio do comando, porque de repente tens que jogar o jogo de uma maneira diferente.
Exatamente.
Ou algo mudou na maneira como tu inclusivamente interagas com o jogo. E há muito poucas formas de arte que consigam fazer isso, consigam afetar a maneira como tu interpretas ou interages com a arte que estás a ver.
Não, isso é verdade. Mas pronto, já estamos aqui um bocado a divagar, um bocado mais a falar de jogos, não a falar de ti. Mas pronto, isto foi mais o pequeno vale, e depois vamos passar um bocadinho mais à frente, não é? E entramos na escola preparatória, na escola básica. E o que é que a gente joga na escola básica? O que é que a gente joga?
Olha, isto tu podes dizer-me. Isto é uma pergunta que... De forma engraçada, tu sabes a resposta, porque houve aqui uma fase largamente de uma década em que a nossa rotina era sair da escola, ligar o Skype na altura e jogar qualquer coisa, os dois, às vezes com outras pessoas juntas, às vezes a fazer amigos, às vezes a fazer amigos do outro lado do mundo, em qualquer país, como um certo finlandês com quem a gente não mantém contacto há algum tempo. E foi sempre uma coisa social. Sabes que é engraçado dizerem que os jogos cortam a vertente social, quando eu e tu mantivemos a nossa amizade, mesmo quando a nossa distância física se alargou cada vez que mudámos de casa. E a razão pela qual nós ainda hoje temos uma amizade muito forte, eu sinto que foi por causa de podermos jogar videojogos os dois, e assaltarmos de jogo em jogo quase todas as semanas. Era o MMO gratuito da altura, como o Cabala Online, era tudo o que a gente conseguia meter mão.
O Open Beta da altura, da semana.
O Open Beta da semana.
Isso hoje em dia dá um grande podcast, estás a gozar. O Open Beta da semana.
Olha, o World of Warcraft, os servidores privados com mais bugs e glitches, sei lá o quê. Era tudo o que a gente conseguia meter mão, era os jogos antigos, era ir jogar Comandos 2, era jogar Phantasy Star. Olha, ainda esta semana tivemos uma troca de tweets sobre isso, Phantasy Star Online Blue Burst.
Grandes.
Que belo mês, 3 semanas a 1 mês que a gente teve.
Era só jogar isso,
e era assim. Eu acho que a gente viveu vários anos de saltar de jogo em jogo, a ter a emoção da semana, mas sempre com aquela vertente que éramos, era uma espécie de um encontro social, sabes? Há pessoas que se encontram para jogar bowling, há pessoas que se encontram para ver filme. Nós estávamos lá todos os dias no Skype a jogar o videojogo da semana. A um certo ponto não interessava o que é que nós estávamos a jogar, desde que estivéssemos os dois a conversar e fazer algo juntos. Acho que isso foi uma experiência muito interessante.
Não sei se é verdade. Isso acontece bastante. Que é, ou seja, quando tu reparas que estás a jogar o jogo, ok, estás meio investido, mas ao mesmo tempo estás a fazer multitasking e estás a falar com outra pessoa. Não é tanto pelo jogo, é pela outra pessoa, porque se fosse pelo jogo estavas calado e estavas a ouvir e a prestar mais atenção a isso. O jogo é apenas um mecanismo, é um veículo.
É um veículo, é exatamente isso. Durante muito tempo usámos os videojogos como um veículo social. Eu acho que ainda hoje faço muito isso. Eu acho que tu deves ter aí nas tuas notas, querer falar um bocadinho de Final Fantasy XIV, não vamos aqui pôr a carroça que está entre os dois. Mas já lá vamos.
Vamos ter o Chocobos à frente da carroça.
Mas sim, essa fase de preparatória, essa fase de secundário foi muito assim. Foi muito jogar o que é que havia na moda, foi muito jogar o que é que nós, com o nosso budget limitado, com o nosso orçamento limitado, podíamos agarrar, e muitas vezes eram coisas gratuitas. Ou coisas obtidas por meios extremamente legais, não é? Era eu levar era o rei pirata que levava a minha PlayStation portátil. Na altura tinha a bateria em modo de segurança para cracar PlayStation portátil. Aquilo, a minha bateria tocou em pá, 7 ou 8 consolas de colegas de turma.
A bateria rodou todos.
A bateria rodou todos. Para contexto, a bateria era necessária para iniciar um processo de pirataria.
E disto lá no firmware. 100%
Homebrew. Só para correr cópias de videojogos que nós somos donos, para não estragar os discos.
Tal e qual.
Nada
os,
mais.
Os OMDs estragavam-se com facilidade na altura, não convinha.
Exatamente, não convém. Tens que fazer uma cópia. É tipo aquelas pessoas que têm os CDs nos carros. De discos que têm em casa para não estragar com o carro, né? Se tiver um acidente, não quero perder 40 CDs de música.
Mas essa fase da PSP é muito engraçada.
Não? Essa eu fase da PSP disso. É muito, muito engraçada. Era muito engraçado tu entrares numa sala de aula nossa, tipo filosofia, e tu veres assim. Quatro pessoas com a mochila em frente das mãos, porque a PlayStation portátil estava dentro da mochila e estávamos a jogar.
Estava toda a gente a jogar, porque facilitaste aquela coisa toda.
Não, houve vezes, se eu me lembro corretamente, houve vezes que nós inclusivamente jogámos multijogador online com pessoas na mesma sala de aula.
Eu acho que foi algum jogo de futebol, mas não consigo precisar, mas acho que foi.
Eu não me lembro exatamente, mas ou foi qualquer coisa assim, ou foi tipo um Sonic Racing, uma coisa assim, que havia um Sonic também. Qualquer de corridas para a PlayStation portátil, foi qualquer coisa assim. Pá, eu lembro-me da gente teres a tua Nintendo DS na altura, e tínhamos um certo jogo
inglês.
Chamado Valkyrie Profile Covenant of the Plume, e para quem não sabe, é uma party de 4 personagens, e cada face button da consola controla um dos personagens. E portanto, eu e aqui o vosso host Ulisses decidimos que a única maneira justa de dividir o jogo era dois botões para cada um. Portanto, um de nós tinha o A e o B e o outro tinha o X e o Y, e cada um escolhia o que podia controlar.
É, exatamente. Era a única maneira de jogar com o Hopi.
E assim, e estudávamos nós inglês em aulas inglês. De inglês.
Essa era isso, essa era muito bom. E fora isso, né? Depois também, enfim, também tinha a Nintendo DS em modo homebrew, e dava para ver episódios anime.
Ui!
A melhor não era episódios anime, era Swat Cat.
Swat Cat!
O anime dos Estados
Unidos. Tu nem te aguentas sem desmanchar.
Ah, mano, porque era tão engraçado.
Nós só fazíamos assim umas coisas assim do Arco da Velha.
A cena é que a gente só fazia tudo menos o que era suposto fazer.
É verdade. Isso é verdade. Sempre uma desculpa qualquer para estar, olha, lá está, para estar a jogar videojogos em vez de fazer o que é que fosse.
Até que mais tarde, e isto ainda onde tu vivias antigamente, tu pediste para ir passar lá uma noite. Ou duas, mas acho que foram duas, sim. Foram duas, quase certeza. Porque querias
assim,
mesmo.
Naqueles fins de semana.
Tu querias mesmo que eu experimentasse o Undertale. Não?
É, houve ali um verão em que eu ouvi murmurinhos do Undertale
mesmo.
E saiu o Undertale. E eu passei assim.
Estavas a viver aquele jogo. Estavas mesmo
eu
a viver
assim,
aquele
uns dias
jogo.
A jogar. É, eu cheguei ao pet e eu disse: olha, eu acho que isto é tudo que. Acho que isto é tudo o que eu alguma vez queria ter feito a nível de game design.
Yeah.
Acho que isto é perfeitamente, vem perfeitamente arruinar AAAs da altura que estavam com aqueles open worlds bem vazios e repetitivos. E aqui aparece um jogo indie feito por uma pessoa que já tinha uma plataforma, mas que não era game developer todo, era um músico. E ele dá-te uma aventura com um plot muito tight. Ele tem um
narrativo
muito tight, em que tudo bate na altura certa.
Uhum. Aliás, o próprio jogo vem sair num momento.
Foi um momento exato.
Quase mesmo. Ou seja, estava a ser necessário existir um jogo destes naquela altura.
Foi muito na fase em que estavas a ter pequenos indies como o Fez a terem algum sucesso e a mostrarem que uma equipa pequena podia dinamizar tanto quanto os maiores gigantes da altura. E aqui vem uma pessoa sozinha, com o apoio de uns familiares e dos conhecidos, lançar-te um jogo que, a nível de sentimento, a nível da história que conta, os sentimentos que provoca no jogador,
exatamente,
pá, estava léguas além de jogos que tinham 200 milhões de budget, sabes?
Completamente diferente de tudo. Olha, só para te relembrar, que eu estou aqui a ver uma lista nesse ano, foi 2015. Tivemos Ori and the Blind Forest, tivemos Rise of the Tomb Raider, tivemos Fallout 4, Super Mario Maker, Bloodborne, que já fui aqui falar no podcast, tivemos o Phantom Pain, Rocket League e Witcher 3. Portanto, num ano onde tudo parecia tudo tão
grande,
espetálico e grande.
Exato.
E espantoso, sai-me aqui esta, perdoem-me o francês, esta caganita, e tipo, é isto, tipo, mas
sabes,
como é que é possível?
É tu ires ao Hollywood, tu ires aos Oscars em Hollywood e parecer tudo cópia uma coisa da outra, e tu vais antes ao Festival de Cannes e vês assim um filme muito indie, muito metafórico,
muito
e
bom.
Tu ficas, ok, isto foi uma experiência muito melhor do que todos os pratos que eu comi do outro lado, sabes?
Exato, sem retirar um pouco aos outros, porque os outros até são bastante bons, atenção.
É verdade, mas é mostrar-te que uma equipa pequena muitas das vezes consegue mexer-se de maneiras que uma equipa grande não consegue. Onde é que tu vês uma CD Projekt Red ou uma Konami a convencer os shareholders a investir num projeto
Undertale,
assim,
tipo, yeah,
num Undertale, numa coisa completamente fora da caixa? Eu acho que os indie têm este encaixe em que são projetos de paixão. Onde é que tu vias o Factorio, por exemplo, a ser desenvolvido por uma empresa grande?
Uhum.
Um jogo de fazer fábricas, quem é que quer sair do trabalho das 9 às 5 para ir trabalhar num ambiente digital, sabes? E hoje em dia vês muitos indies tipo Power Wash Simulator, Farming Simulator, Euro Truck, e esse tipo de coisas só acontecem no mercado em que consegues ter uma equipa pequena e investir numa ideia estranha, fora da caixa. Mas puxando de volta ao tópico, eu estava tão embrenhado nesse jogo que eu disse: Uli, há aqui um fim de semana em que temos a casa só para nós, e a gente comprar umas comidas, eu faço aqui umas comidas, eu cozinho aqui para a gente e vamos arrebentar aqui o Undertale.
Não, por acaso isso não foi, mas isso depois pode ser noutra altura. Um hambúrguer que tu... um hambúrguer que tu... Mas não foi nesse dia, não foi nesse. Isso já até envolvi o teu primo, mas foi. Não.
Anos mais
não
tarde.
Foi.
Tentativas de projetos.
muito bom. Mas já, o Undertale. Tu puxaste-me então para basicamente foi lá o fim de semana.
Foi. Vieste e assim num espaço de 2 dias nós fizemos não só. O jogo acaba por ter dois finais. Tem um final bom em que tu tentas salvar-te ou a gente nunca lutas e etc. E depois tem o que a malta chama na comunidade de Genocide Run.
Uhum.
O genocídio em que tens que matar tudo o que é pessoas e o jogo começa a ficar cada vez mais negro e mais negro.
Sabe.
Até que te atiram uma boss battle completamente impossível. E foi extremamente engraçado nós passarmos o fim de semana em tirando comer.
Foi só aquele jogo.
Foi só aquilo. Estávamos os dois tão embrenhados na história e na jogabilidade do jogo que não, Não foi preciso ver mais nada, não foi preciso fazer mais nada naquele fim de semana. Nós saímos daquele fim de semana completamente satisfeitos com jogar um singular videojogo.
Yeah. Não, eu fiquei muito contente porque na altura, para além de ter ficado bem impressionado com o jogo, foi um jogo em que pudemos partilhar a experiência de uma forma diferente. Porque tu já tinhas passado aquilo fora algumas partes de tipo de trás para a frente. Sabias o jogo todo de cor. E depois também fazias as falas do jogo.
Ui, nós fazermos as falas do jogo.
Que era bem engraçado.
Extremamente engraçado. Olha, sabes que eu tenho, não querendo fazer aqui já um plug, mas tenho estado a fazer isso mais uma vez no Final Fantasy XIV e lembrei-me exatamente do Undertale no outro dia. Estava a fazer umas quests no Final Fantasy que também têm assim uns personagens um bocado fora da caixa e eu estava a fazer as vozes para eles todos e lembrei-me exatamente desse fim de semana, nós estamos a jogar Undertale a fazer as vozes dos personagens e a dizermos tu agora és o artista para este, eu agora sou o artista para este e a escolher a dedo os que achávamos que íamos interpretar bem.
Aliás, Isso é uma cena engraçada que tenhas trazido à baila, porque há questão de dias vi um stream onde uma congênere aqui da comunidade, a Sufficious, participou num stream de uma streamer, já não me lembro do nome, eu peço desculpa, mas ela teve uma excelente ideia, que era ela estava a fazer stream de Coffee Talks e ela convida pessoas para fazer as vozes do jogo, ou seja, ela está a jogar na Twitch e ao mesmo tempo que as personagens vão aparecendo e o text bubble vão aparecendo, as pessoas convidadas vão falando. Meu, olha, eu achei isso tão fixe, meu. Tão fixe, porque isso pode adicionar uma dinâmica completamente diferente. É só, olha, escolhe um RPG ou escolhe um jogo que vai entre aspas pequeno e X dias às X horas, ou fazemos streams, ou gravamos um episódio e damos voz àquilo tudo. Eu achei isso mega giro.
É.
E pronto, isto para depois para pegar também que nesse fim de semana em que jogámos o Undertale, pá, foi mesmo fixe. E o Undertale foi dos melhores jogos que eu já joguei em termos de história. E eu lembro-me que nós estávamos a jogar e nós batemos contra a parede, que é aquele boss Sans, eu só me lembro de ver a jogar aquilo a tentar passar e dizer, não, esquece, vou para a cama, amanhã tentas. No dia seguinte tu acordas e tu passas-me aquilo à primeira ou à segunda. Parece que só precisavas era de dormir, meu.
Só precisávamos era de descansar.
Mas foi muito fixe, meu. Foi do nada, meu.
Foi, eu acho que a gente acabou por ficar tipo, umas 3 horas seguidas naquilo. Foi. Até...
Aquele boss estava estupidamente difícil. Reconhecer os padrões daquilo era tipo, porra, meu. Ficámos facilmente muito tempo empaturrados naquele primeiro. Pronto, naquele primeiro conjunto de ataques que ele tem. Que ele, é tudo tudo estruturado, mas. Até reconhecer o padrão e executar o padrão quase perfeito, é pá, demorou bastante tempo. Mas foi bem engraçado. E eu carrego daí uma grande memória, para ser muito honesto, porque foi mesmo. É uma coisa que.
É isso, uma vez mais, a gente associa não só o momento do jogo, mas também onde nós estávamos e. E o que é que estava a acontecer à nossa volta na nossa vida naquele momento. Eu acho que isso é uma coisa muito gira, porque tu acabas por ter videojogos que tu pões um pin um bocado nas eras da tua vida, nas alturas da tua vida. Nesta altura eu jogava isto, nesta altura eu jogava isto. Tu acabas por usar os videojogos como uma cronologia também do que tu estavas a fazer na altura. Nesta fase que é mais isto, nesta fase que é mais aquilo.
Exatamente. E nisto tudo ok, mas isto somos nós a partilhar a nossa história, não é?
É, a gente divaga muito porque a gente tem muito historial. Isto são anos. Como é que tu queres condensar 15 anos de jogar videojogos, 10, 15 anos de jogar videojogos juntos em 10 hora. Minutos? Não dá.
Yeah, mas eu estaria interessado, era também ouvir de que forma é que os teus pais, digamos assim, te apoiaram com os videojogos.
Olha, como eu te disse, desde cedo eu vivi tive a sorte de viver numa casa em que os videojogos não eram assim uma tortura, sabes? Não eram uma coisa do demo. Quando se comprou a PlayStation 1, e há uma história engraçada com a PlayStation 1, mas envolve assim coisas ilegais. mas quando se comprou a PlayStation 1, foi para a família toda. A família toda, eu, o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, sentávamos os 5 a jogar Crash Bandicoot. E a regra era, se tu morres ou passas o nível, passas o comando. E assim, todos os 5 jogávamos à vez, todos os 5 acompanhávamos a aventura, com cada nível que era desbloqueado, com cada power-up, sabes, com cada caixa. Uhum. A gente era muito, muito viciados em apanhar as caixas todas para receber a gema no fim do nível, ok? e jogávamos todos. Chegou ao ponto em que houve uma fase em que nós não tínhamos memory card, e que o meu pai houve noites que deixou a consola ligada para não perdermos o save.
E é engraçado, nesse aspecto, o teu pai compreendia isso. Porque há pais que não compreendem, meu. Da mesma maneira que aquele meme eu aprendi, estou a jogar online, não consigo meter em pausa.
Olha, eu tenho outra muito gira com isso. Eu aprendi uma lição de parenting muito importante com a minha madrasta. Porque quando nós estávamos na nossa grande fase de League of Legends, em que íamos à LCS, eu e tu, corríamos tudo.
Sim. Diz que sim.
Muitos pais. Quando enfrentados com um videojogo que demora 40 minutos e que, se o puto para de jogar o videojogo, é reportado e a conta dele vai pelos ares, muitos pais diziam, ok, para lá, isso está na hora de vir jantar, e havia muito sofrimento. Aliás, mesmo do teu lado, acontecia infrequentemente, mas acontecia, ok, agora tenho que ir jantar, vou ter que carregar aqui no Alt F4 e levar com uma penalidade de deliver, não é? Aí do meu lado havia um bater à porta a dizer, olha, o jantar vai estar pronto daqui a meia hora, se estás a meio de um jogo, acaba esse, não comeces outro. Havia um bocado um respeito do espaço, e havia esta comunicação de, eu sei que tu estás a fazer uma coisa que é importante para ti, e portanto vamos encontrar-nos no meio termo de, eu não vou fazer o jantar à volta dos teus hábitos de gaming, mas também não te vou interromper, também não me vou impor ao teu espaço e ao que tu gostas de fazer.
Exato.
Sem te respeitar. E isso resolveu todos os argumentos que eu ouço online do não posso parar o videojogo, é um jogo online, sabes? Que havia sempre esse cuidado. E isso foi uma lição que eu apliquei até hoje. Epá, e se um dia eu for pai, é uma das coisas que eu quero também respeitar. Mesmo que não seja numa vertente de gaming, sabes? Achei que uma lição de vida
qualquer
foi
coisa.
Respeitares o espaço da outra pessoa. Portanto, eu sempre fui muito, muito sortudo. O meu pai arranjava os jogos e jogava os primeiro do que eu, e nós competíamos para ver quem é que acabava o jogo primeiro. Especialmente coisas como o Hitman e Tomb Raiders. Eram coisas pelas quais o meu pai era completamente fanático. E portanto era, olha, trouxe um novo Hitman, vou começar a jogar, tu começa um perfil na tua conta e vamos ver quem é que chega ao fim primeiro. Sempre coisas assim muito engraçadas. Acho que era o Uncharted 3 que tinha missões de co-op. Na altura que eu comprei a PlayStation 3. Olha, foi com quem é que eu vou jogar? Está aqui o pai ao lado, vamos os dois jogar, vamos os dois fazer missões de co-op. Acho que há muito poucas pessoas que têm o direito a fazer isso.
Exato. E não tem essa, digamos, sorte, porque não é isto dos videojogos é engraçado, porque assim, tu podes estender isso um pouco por um jogo de tabuleiro ou um jogo às cartas, é um bocado a mesma lógica, mas os videojogos trazem uma outra agência e uma outra experiência que esses tipos de jogos não trazem. Eu acho que até porque nós fazemos parte de uma geração cujos pais ou entendem alguma coisa ou não entendem nada. No teu caso, exato, o teu pai entendia alguma coisa e conseguia participar bastante contigo. E há muita gente que não
entendia muito
isso.
se eles estavam na área de informática. Eu acho que foi muito mais fácil também, porque como o meu pai estava na área de informática, agregou também essa área.
Exatamente.
De jogos.
Pois, exatamente.
Completamente fora disso, era muito mais complicado.
Havia uma outra espécie de mentalidade, mas é mesmo assim. Mas fora isso, ou seja, isto já, enfim, passamos agora aqui um bocadinho da parte da adolescência, mas depois houve um avanço na tua vida, mudaste um pouco o rumo das tuas coisas e se calhar deixaste de jogar mais lançamentos, digamos assim, periódicos, e passaste a focar-te mais em jogos que mantêm o seu espaço. Epá, eu só tenho mesmo uma pergunta a fazer, é porquê que é Final Fantasy XIV? Porquê?
Olha, eu acho que o Final Fantasy foi assim, mais do que um jogo, tem sido uma experiência. Nos últimos, eu comecei a jogar Final Fantasy já há coisa de 8 anos, já vai fazer qualquer coisa assim. Eu comecei a jogar no início da primeira expansão do jogo, na Heavensward.
Heavensward, yeah.
Portanto, há de ser 2014, verão de 2014, qualquer coisa assim. 2014, 2015, no máximo. E eu na altura tinha vindo do World of Warcraft. Eu joguei quando saiu.
Sim, tu ainda jogaste,
yeah. Foi a minha primeira experiência sem ser em servidor privado. Quando já ganhávamos uns trocos e já podíamos pagar uma mensalidade.
Yeah.
Ai, Draenor foi uma experiência muito surreal. Foi interessante. Tivemos uma LAN party com um grupo de amigos em que jogámos o dia de lançamento e etc. E criou-se aquele bichinho outra vez, aquele bichinho que sempre tivemos da nossa era dos free-to-play, lá está, da era dos open-betas, mas que nunca tinha transicionado uma experiência contínua para eu vou jogar este jogo durante mais tempo. E depois fiquei um bocado satisfeito com o WoW, e houve uma bela tarde que um amigo meu mostrou uma das raids do Final Fantasy. E aquilo é turno 9 ou turno 13, é uma coisa assim, chama-se o Coil of Bahamut. Aí ele estava-me a explicar como é que fazia a luta, e era uma das lutas mais difíceis do jogo na altura. Tinha umas coisas assim descabidas, tipo, caem os meteoritos, depois cai um golem e tu tens que levar o golem a comer um meteorito, senão toda a gente morre e o golem tem que comer dois meteoritos. Eu olhei para aquilo e eu disse assim, isto é um puzzle dentro de um MMO. Isto soa desafiante, isto soa o tipo de coisa que eu vou gostar de jogar. Aí eu comecei a jogar e conheci um grupo de amigos e de lá para cá ficou. E a história do Final Fantasy XIV é muito especial, está ao nível, está equiparada, se não superior, à história de muitos dos outros títulos da série. Especialmente lá está, porque mais uma vez consegues acompanhar o teu percurso de vida com um videojogo. E jogando a mesma coisa continuamente, mas que tem atualizações cíclicas, como os períodos de 3 meses do Final Fantasy, eu consigo dizer, por exemplo, eu estava em Portugal e ainda estava a redar em Heavensward, a redar Midas. Quando saiu Shadowbringers, eu estava a trabalhar nesta empresa, estava a fazer isto. Agora, quando saiu Endwalker, eu estava em Portugal de férias. E consegues fazer esta ligação a períodos da tua vida com períodos do jogo. E foi muito especial o Endwalker, foi agora em dezembro do ano passado, fechou um bocado o capítulo da história toda que se iniciou desde 2012 com o Realm Reborn. Foi muito especial estar a jogar essa mesma história e estar a acabar o capítulo final da história com as mesmas pessoas com quem eu comecei, e todos ainda na mesma, a socializar da mesma maneira em grupo, e a falarmos da história do jogo com o mesmo hype, a mesma situação, sabe? 7, 8 anos depois. Muito giro perceber que as nossas vidas mudaram completamente de lá para cá, mas manteve-se aquela união, não só do grupo de amigos, mas como o amor pelo jogo e pela história que estava a ser contada no jogo. Mesmo, olha, foi uma coisa que foi muito especial, mesmo.
Ah, ué. Enfim, eu estava mesmo a ouvir e estava tipo, só a prestar atenção, nem estava a conseguir pensar nada para dizer a seguir. Mas isso é. É bonito que tenhas um jogo que, mesmo passado tanto tempo, te deixe sentir assim e continuo a deixar-te entusiasmado para estar sempre a jogar. Tu ainda vais fazendo uns streams de vez em quando. Estás a fazer uns vídeos também agora disso e é pá, não sei, há poucos jogos que tu podes dizer que fazem isso.
É, há pouca coisa que tu podes dizer, ok, eu vou jogar 10 mil horas disto ou algo parecido e não me vou fartar.
Exatamente.
E acho que os MMOs caem muito nessa fatia, como tem sempre um período ciclo de atualizações e como há sempre qualquer coisa nova para fazer no jogo. Se tu olhares para o jogo como ele é hoje e olhares para o jogo como ele era quando eu comecei a jogar, são muito diferentes. A experiência de nivelar uma classe do início até level cap é muito diferente. As habilidades que tem foram retrabalhadas e houve classes que foram completamente redesenhadas. E mesmo as coisas à volta, as estruturas à volta do jogo, como é que tu progrides a nível de gear e etc. Mudou, portanto, embora os pilares do jogo gostaste estejam lá, o jogo acaba por ter sempre um.
Acaba por evoluir também. Entre aspas.
É isso, acaba por ter aqui outras coisas ao lado que dão sempre uma luz nova, dão-te sempre um entretenimento novo. Há coisa de umas semanas na stream eu estava a fazer uma série de quests que eu nunca tinha feito. Estas quests têm estado disponíveis desde que eu comecei a jogar e eu nunca tinha tocado nelas. Nunca tinha tirado tempo para as fazer e comecei a fazê-las no stream, mais uma vez a dar voz aos personagens todos e simplesmente a deixar-me divertir-me enquanto fazia essas quests. São um bocado umas quests um pouco sérias, são tipo a parte humorosa do jogo, é uma questline humorosa. É os Hildebrand, exatamente. E eu acabei por fechar um dos capítulos dessa quest. E pensar, olha que coisa interessante que tem estado escondida no jogo, escondida à frente da minha cara, sem eu nunca interagir com ela, e tá aqui, tiveram aqui várias horas de diversão que eu não tinha interagido, não tinha tentado interagir com até hoje. E acabo por descobrir surpresas. Houve uma vez que eu e tu fomos só pescar. Yeah. Pegámos nos nossos fishers no jogo e fomos só pescar verdade. Durante uma tarde. Passámos uma tarde a conversar e a pescar um videojogo. Ah, e acho que, especialmente um MMO, especialmente um MMO que tem o grau de qualidade que o Final Fantasy tem, acaba por fazer isto, que é desde que tu estejas aberto a experienciar coisas diferentes que o jogo tem para te dar, tu vais sempre arranjar qualquer coisa diferente para fazer. Eu também limpo o palato, atenção, eu não jogo só Final Fantasy XIV.
E se calhar pode ficar para outra altura, que isto já vai assim com um bocadinho de tempo. Temos que começar aqui a cortar as rédeas. Mas antes de começar a cortar as rédeas, eu tenho as duas perguntas finais preparadas para ti, mas como isto é feito de surpresas, eu tenho uma pergunta que me vai custar fazer e tenho um mini jogo para ti para tu fazer. Portanto, como um mini jogo vai ser mais engraçado. E vai ter alguma piada, eu vou começar pela pergunta.
Ok.
Se tu pudesses. Ok. Se tu pudesses jogar um último videojogo com o teu pai, qual é que seria e porquê?
Epá, olha que pergunta interessante que tu me fizeste agora. Se eu pudesse jogar um último videojogo.
Yeah.
Olha. Isso é interessante. Olha, eu vou-te dizer que, assim, uns meses antes, quando a coisa já começou a ficar muito crítica e ele estava internado no hospital, nós fizemos uma coisa interessante. Nós instalámos o LeeChess nos nossos telefones e nós jogámos. O LeeChess é uma aplicação de xadrez que deixa jogar por correspondência. Ou seja, tu fazes um movimento, a pessoa recebe uma notificação no telefone que tu fizeste uma jogada. E outra pessoa pode fazer a jogada quando lhe apetecer. e tu acabas por fazer assim um ping-pong de jogadas de xadrez, quando tens tempo. Portanto, se tu tens assim 5 minutos, fazes a tua jogada e esperas que a outra pessoa faça a jogada. E nós tivemos assim umas 6 semanas a jogar partidas de xadrez assim em ping-pong. Quando eu podia, respondia. Quando ele podia, ele respondia. Portanto, eu acabei por ter um bocado essa experiência que tu me estás a perguntar, com xadrez, que era o que ele tinha capacidade para jogar. Nessa altura era uma coisa que não precisava de grande destreza. Mas se eu pudesse jogar qualquer coisa, eu acho que tinha jogado Final Fantasy com ele.
O 14 ou um título qualquer?
Eu acho que se eu pudesse ter puxado o meu pai pela jornada que eu peguei, pelo 14 e com a história toda, com o capítulo final que aconteceu agora, eu acho que tinha sido
muito que
interessante. Eu acho que sim. Porque, embora não fosse muito a onda de jogo dele, ele era muito pessoa de gostar de temas profundos nos meios que consumia. Havia muitas séries e coisas assim, mais de culto. E eu acho que especialmente pela mensagem que é lançada agora no Endwalker e a mensagem que acaba por encompassar a história toda que foi contada estes últimos anos, tinha sido muito bom. E por outro lado, é mesmo coisa de egoísta de dizer, demoras meses a passar a história toda, portanto, em vez de dizer que jogávamos um jogo que demorava 5 minutos, eu acho que posso ser um bocadinho egoísta e dizer que jogava um jogo que demorasse assim uns largos meses, que isso significava que tinha mais uns meses com ele.
Está legal. Está bonito, sim, sim. Mas pronto, agora vai então
aos guinhos. Pronto,
temos que respirar fundo. O joguinho é uma coisa
não
engraçada.
Não chorei.
Força. O joguinho então é uma coisa muito gira. Eu vou te dar 30 segundos para fazeres um elevator pitch para meteres alguém a jogar Final Fantasy XIV. Vou meter o telefone à frente da câmara com o temporizador.
Ok. Está
bem? Então vá. Okay. 1, 2, 3.
Olha, tu queres jogar um MMO, mas a Activision Blizzard está assim com uma cultura muito dude bro. Tu gostas de videojogos que têm uma história espetacular, uma jogabilidade espetacular e que podes socializar com outras pessoas? Não vais mais longe. O trial gratuito de Final Fantasy XIV com a expansão Critically Acclaimed Heavensward até nível 60 sem restrições de playtime está disponível. Vai jogar. Vai jogar.
Acabou. Vai jogar. Tipo, suggestions. Vai jogar.
Então foram aí 30 segundos.
Tá bom. Eu, por acaso, o original era 15 segundos. Vou dar uma beca de tempo. 30 segundos ao
15, eu tinha que falar assim muito a Eminem. Assim, muito rápido.
Rap já de Final Fantasy 14.
O que é que tens mais para mim?
É as duas perguntas do costume. Estas eram as a surpresa. Portanto, é a primeira pergunta. A penúltima pergunta é sempre: se tu pudesses trazer ou dar um joguinho à pequena Val de. Mais pequenita. Quando, sei lá, talvez com esses 9, 10 anos em que conseguia perceber alguma coisa, se calhar não muito. Que jogo é que tu darias? Que achasses que ia gostar, que ia ser interessante, que achasses até que podia educar de alguma forma, de trazer assim algo mesmo importante. Eu gosto da perspectiva, da retrospectiva destas perguntas. Que
perspectiva?
É, tu pensas, então, ok, olha, o que é que eu podia apresentar? Portanto, go.
Eu vou-te dizer assim, eu acho que a nível de jogos de culto e a nível de jogos que considero importantes, eu acho que eu joguei a maior parte do que eu queria ter jogado. Eu acho que não há assim nenhum jogo em específico que eu olhe agora e disse, epá, devia ter jogado isto mais cedo. Porque a maior parte das coisas que eu queria ter jogado eu joguei. Os Metal Gears, os Nears, o Shadow of the Colossus, mesmo até esses ícones assim mais essas gemas perdidas, eu acho que joguei. Eu digo-te assim, se eu pudesse voltar atrás e ter
um jogo de hoje,
se eu tivesse dinheiro suficiente para uma mensalidade para eu e tu, que merecíamos ter mais do que o Open Beta da semana, eu acho que tinha feito milagres eu e tu termos tido acesso. Na altura provavelmente seria World of Warcraft, portanto nós hoje chorávamos que a qualidade do jogo declinou, mas eu acho que nessa altura em que nós começámos a enverdar pelo jogo gratuito da semana ou pelo Open Beta da semana, se eu e tu tivéssemos o dinheiro, o budget, para pagar uma mensalidade de um World of Warcraft, e se tivéssemos podido enverdar por raidar a sério e juntar uma guild e uma coisa assim, eu acho que nós tínhamos seguido um caminho ligeiramente diferente no que toca aos videojogos consumidos. Eu acho que tínhamos seguido um caminho ligeiramente diferente em como nós passámos essa fase. Nós acabámos por jogar muitas coisas das quais hoje poucas são memoráveis. E em vez disso podíamos ter apanhado o pináculo do World of Warcraft, o Burning Crusade, o Wrath of the Lich King, e depois, quando o jogo começasse a declinar, a gente trocava para o 14 e tínhamos apanhado o início do ARR.
Yeah, isso é verdade. Damn, isso seria do caraças. Era bem provável que isso pudesse ter acontecido. Realisticamente pensando, era bem provável, porque as cartas estavam mesmo alinhadas para isso.
Ah, eu hoje em dia olho para trás e podíamos ter dito qualquer coisa como: em vez de gastar 50€ num videojogo para mim cada vez que eu quero um jogo novo, pá, dá-me 10 por mês e eu jogo o mesmo jogo durante anos, sabes? E a nível de dinheiro vai dar ao mesmo.
Sim, vai dar ao mesmo, porque é que ele está sempre a dar conteúdo, portanto é bom. A cada 30€ tens umas cenas novas para fazer e até bastante extensivas, portanto. É positivo. Mas pronto, isso aí é a penúltima. Agora a última é: o que é que a tua biblioteca de jogos diz sobre ti?
Olha, a minha biblioteca de jogos sobre mim diz que, número 1, eu gosto de game development.
Okay.
Número 2, eu prefiro um jogo que tem um gameplay loop bem estudado e bem feito a um jogo que é medíocre e que te tenta atirar com 200 horas de conteúdo vago para cima, em vez de teres uma meia hora de uma experiência brutal. Portanto, a minha biblioteca está repleta de roguelikes, repleta de pequenos jogos que têm uma ideia interessante. Olha, recentemente andei a jogar muito Shogun King, que é um jogo de xadrez em que tu és um rei que tem uma caçadeira, e são pequenos, maioritariamente para além do Final Fantasy, são pequenos jogos que têm um loop interessante. Risk of Rain 2, Into the Breach, Faster Than Light, e jogos que são desafiantes como o Sekiro, como o Slay the Spire, e aqui um ou dois pontuais first person shooters online, Hunt Showdown, Tarkov. Outrora eu teria feito streams de Overwatch. E é um bocado isso. É as três regras. É um bom game design, um bom gameplay loop e um pouco de desafio.
Engraçado. Isso do desafio por acaso é engraçado. Só assim um bocado à parte. É que eu acho curioso que tu sempre necessitaste de um desafio nos teus videojogos. Nunca foste muito casual nesse sentido. Ou seja, gostas das tuas experiências casuais,
não? Não, eu jogo Stardew Valley e faço uma spreadsheet do que é que vou planear no primeiro dia da próxima época. Esquece, tá. Não há volta a dar. Não há volta a dar, percebes? Saiu agora uma coisa para o Final Fantasy em que tens uma pequena quintazinha onde plantas coisas e metes itens a fazer, e eu tenho literalmente uma folha de Excel para maximizar o ganho semanal. Sempre fui extremamente competitivo e sempre fui extremamente de me desafiar. Talvez por aí é que uma raid seja um tipo de conteúdo que eu consiga tirar 50 horas para cima e não me canso.
Isso eu vi o teu último vídeo, por acaso, e opa, achei piada porque eu achei bem piada porque eu estava até a ver a aprender aquelas mecânicas, aquilo foi quase aprender em real time, o que foi? E epá, eu só estava olhando para aquilo e estava tipo, não é para mim. Aquilo é demasiado para mim. Tem, epá, não é.
É mais fácil do que parece, mas cada vez mais eu percebo que se calhar isso sou só eu. Quando tenho uma pessoa como o Ferro a dizer, como ele disse na stream, quando vi o vídeo, a Vale é das poucas pessoas que eu conheço, que eu disse-lhe para fazer as coisas uma vez na rede e ficou feito. Eu começo a perceber que se calhar não é assim tão comum.
Não, porque não digo mesmo. Eu já fiz, enfim, eu fiz... isto agora estou aqui a estender o tempo do episódio, mas que se lhes quem ouvir, ouviu. Eu fiz no Final Fantasy XIV, fiz basicamente o conteúdo todo do ARR, e já as raids, digamos assim, do ARR, que são coisas básicas, digamos à vontade. E mesmo assim tem uma mecânicazinha ou outra que sai fora das dungeons normais e dos bosses normais das dungeons. Por isso é que também são raids e têm pá, 8 pessoas e não sei o quê, que ele tem coisas muito específicas. Lá está, isso também é um outro ponto do 14 que acho que é super impressionante, é que não há nenhum conteúdo de história que eu perceba ou que eu tenha visto que esteja quase skill locked, que tu não tenhas um bocadinho de paciência, porque se até eu consigo fazer aquilo com randoms da internet, que é basicamente randoms a escrever cenas, olha, agora vão fazer isto e vão fazer isto, até eu percebo o que é que eu tenho que fazer. Se até eu percebo, eu acho bem impressionante que nenhum pedaço de história dali, mesmo história opcional, esteja skill locked. Só está skill locked se tu quiseres glamour, pronto, ou mounts.
Eles muito cedo que dividiram os jogadores que querem jogar pela história dos jogadores que querem jogar pelo desafio. E tens dois pontos de dificuldade. A maior parte do conteúdo está sempre afinado a uma dificuldade básica só para veres a história, uma dificuldade mais alta se quiseres mesmo desafiar. Neste momento há apenas meia dúzia, 3, 4 lutas no jogo que só têm uma dificuldade extrema. Ultimates são um conteúdo que é mesmo feito para aquele 1% que quer um desafio extremo, e esse tipo de coisa não faz sentido teres um modo de história para isso, porque o propósito todo do conteúdo é o desafio.
Exatamente.
De tudo o que há no jogo, isso é a única coisa que não consegues ter a experiência sem ter a habilidade.
Tal e qual. Tal e qual. Mas pronto, rapaziada, foi isso. Portanto, joguem Final Fantasy XIV, tem um trial, é excelente que anda videojogo. Vale a pena, gratuito e tal, mas depois pagas. Bem, o valor é simbólico, whatever. Depois compras umas expansões e aquilo também fica um investimento para a vida. Mesmo assim. A minha cara é assim, olha, eu adorei ter-te aqui, foi fixe, porque houve um leque de memórias que se foram desbloqueando ao longo do tempo, e são coisas que não há dinheiro que pague. Portanto, isso para mim foi bem fixe. Nós temos boa história. Nós temos material mais que suficiente para fazer vários podcasts
seguidos. É isso, eu acho que a gente, o tempo que já se gastou neste episódio, a gente tinha o dobro facilmente só a contar tudo o que não contámos desta vez.
Exatamente, saltou-se muita coisa. Isso era só uma coisa geral também para te conhecerem, mas foi... Olha, para mim foi muito positivo e tenho a sensação, na minha opinião, que isto, sem tirar o mérito aos outros, foi o melhor episódio até agora.
Olha, olha ele a dar-me corda.
Mas pronto, já que estou a dar corda, vá, acaba lá a tua, então.
É? Então, olha, fazemos assim. Se tiveres surpresas para mim, eu tenho surpresas para ti também. Eu vou-te dizer assim. Do ponto de vista de um amigo que seguiu o teu percurso que tivemos imensos projetos falhados, projetos que queremos arrancar, eu digo, do ponto de vista de quem está de fora, só a ver-te a seguir os teus projetos, a seguir as tuas análises, a seguir agora o teu podcast, tens os meus parabéns por conseguires agarrar um projeto e por conseguires ter princípio, meio e fim no que fazes. e digo que tenho um orgulho enorme de ver-te a enverdar por isto e a ver-te a enverdar não só pelo meio dos videojogos e pelo meio da escrita e do podcast, mas também por fazeres na nossa língua, que há muitos argumentos contra o fazer nos dias de hoje para as pessoas que querem ganhar uma audiência. E, aliás, eu sou uma delas. Eu faço as minhas streams em inglês também para apoiar a minha audiência e as minhas amizades aqui do Reino Unido agora. Mas eu louvo-te por dizer, não, eu prefiro fazer isto em português por querer ser uma das pessoas que fazem português, por querer ter o prestígio de ser uma das pessoas que faz, do que simplesmente fazer na língua que me ia dar uma audiência mais facilmente. E isso, lá está, é o tipo de coisa que faz a diferença.
Não, obrigado. Obrigado. Não é todos os dias que se ouve isso. Não é todos os dias. Enfim, bem, foi o fim do episódio. Ficamos assim com este. Está bom, está bonito. Muito obrigado. Pronto, olha. Novamente, obrigado por teres vindo. Eu não tenho mais nada a dizer.
É só mais um dia.
Só vou dizer, exatamente. É mais um dia. Um agradecimento também. Eu faço sempre este assim. Um agradecimento também especial aos videojogos, que neste episódio em específico tem muito mais significado. Mas um agradecimento especial aos videojogos, porque se não fossem os videojogos, nós estávamos a ter esta conversa. António,
esta amizade não existia.
Literalmente. E é das poucas vezes em que se pode utilizar a expressão literalmente e fica bem. Portanto, é mesmo isso. Portanto, vá. Maltinha, um beijo e um queijo. Tchau, até amanhã. Vá. Obrigado.